opiniões sempre por executar em cada orçamento. Perguntei-lhe da execução das verbas de investimento na saúde. 106 milhões, executou 72, sendo que mantém no orçamento promessas de execução de compra de equipamento em hospitais que nem foram construídos ainda, mas que a despesa lá está no orçamento para provar que o investimento vai ser feito. No próximo ano, aqui estaríamos a ter exatamente a mesma conversa. Perguntei-lhe pela opção de pagar mais horas extraordinárias aos médicos a partir das 500 horas extraordinárias, ou seja, a partir de mais 3 meses de trabalho por médico por ano. Porque é que o Governo insiste em pagar mais horas extraordinárias em vez de criar condições para ter mais médicos? Perguntei-lhe sobre o acerto da prioridade de alterar escalões do IRS de uma forma que a nós nos parece injusta, mas manter um IVA de eletricidade com uma carga imensa sobre os orçamentos familiares. Perguntei-lhe o que é que pretende com o englobamento que não engloba nada. Perguntei-lhe porque mantém uma despesa fiscal de 770 milhões com o benefício dos não-residentes e já agora pergunto-lhe qual é a despesa fiscal ao regime da patent box que pretende alargar e que não é mais que um convite ao planeamento fiscal agressivo. Perguntei-lhe se incluiu 110 milhões de imposto de selo da EDP nas contas que fez do orçamento. Perguntei-lhe se acha que 128 milhões, ou seja, 0,9% menos os impostos que a função pública devolve ao Estado, é um aumento justo para quem teve salários congelados durante 10 anos e que não viu e só perdeu poder de compra nesses anos. Perguntei-lhe se entende que a inflação que calculou para 2020 ou para 2021 é uma inflação certa, uma vez que o INE prevê aumentos de inflação e, portanto, corremos o risco de ter funcionários públicos e pensionistas a perder poder de compra. A nenhuma destas perguntas o Governo deu resposta. E aí todas elas são para o orçamento que apresentou, sobre as medidas que escolheu, as prioridades que entendeu. Mas há outro leque de perguntas que eu gostaria de lhe fazer. E esse leque tem a ver com as propostas que o Bloco elegeu, que o Bloco trouxe à negociação, que o Bloco apresentou ao Governo e que o Sr. Ministro e o Governo entenderam não incluir na proposta de orçamento. Fator de sustentabilidade. Provámos que é injusto. Mostramos que respeita a lógica de Vieira da Silva. Demonstramos que é para um grupo limitado de pessoas e do Governo apenas conseguimos uma recusa e uma resposta que é outra coisa. O que o Governo responde é, em vez de revogar o fator de sustentabilidade para pensões antecipadas e depois de termos provado que é para um número limitado de pessoas e que tem um custo limitado, o Governo responde que vai revogar o fator de sustentabilidade para trabalhadores com mais de 80% de incapacidade, com mais de 60 anos e 15 anos de carreira. Alguém que aos 45 anos já tinha mais de 80% de incapacidade e mesmo a estas pessoas vai manter um corte de 39,5%. O Governo não responde à proposta do Bloco sobre o fator de sustentabilidade para pensões antecipadas e não responde às pessoas com uma incapacidade que precisam de se reformar, que têm esse direito e que não conseguem porque o Governo mantém essas leis injustas. Perguntámos pelas horas extraordinárias, mostramos que esse corte é injusto, mostramos que é importante para aumentar o salário médio, mostramos que é uma conquista republicana, mostramos que o PS já apoiou no passado e que já inscreveu nos seus códigos laborais no passado. O Governo não responde e o que propõe é manter um corte em 130 das 150 horas extraordinárias permitidas por lei. Falámos em compensações por despedimentos, mostramos como são importantes, mostramos como resolvem o problema de trabalhadores agora que estão a ser despedidos na Altice ou no Santander. E o que o Governo responde não é sobre compensações por despedimento. O Governo nem respondeu à proposta de aproximação do Bloco de Esquerda, em que o que propõe é a proposta do Partido Socialista de 20 dias de compensação por despedimento. O Governo responde sobre contratos a prazo, uma medida que não foi aquilo que o Bloco de Esquerda colocou em cima da mesa e que tem um impacto limitado. Falámos sobre exclusividade dos médicos. Argumentámos que os concursos estão vazios e é por isso, Sra. Ana Catarina Mendes, que não há médicos, porque os concursos estão vazios e porque o público não consegue concorrer com o privado para reter esses médicos. Provámos que o Estado gasta 500 milhões em convenções com o privado por ano. Mostramos que o Estado gasta 130 milhões em tarefeiros por ano. Mostramos que o Estado gasta 330 milhões em horas extraordinárias por ano e que tudo isto seria evitável se houvesse um regime de exclusividade em que os médicos fossem pagos e compensados para ficar em exclusividade no SNS para acabar com a promiscuidade com o setor privado. E tudo aquilo que o Governo nos apresenta em resposta é pagar mais aos médicos para fazerem mais horas no público, mas a continuar a acumular com o privado. E, portanto, Sr. Ministro, O que eu gostaria, sinceramente, para além de todas as perguntas que lhe coloquei no início e que têm a ver com o orçamento que o Sr. Ministro decidiu apresentar à Assembleia da República, o que eu gostaria é que respondesse uma a uma sobre as 9 propostas que o Bloco colocou para a viabilização deste orçamento. E gostaria que me dissesse uma a uma porque é que não as aceita, porque é que acha que elas não são execuíveis, porque é que acha que elas não são importantes, porque é que acha que elas não são importantes para o país. É essa a resposta que eu gostaria que me desse.
Obrigado, Sra. Deputada. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado José Luís Ferreira, dos Verdes. Por favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Ministro das Finanças, como certamente estará recordado, durante a discussão do Orçamento de Estado para 2021, os Verdes apresentaram 2 propostas relativas às entidades ligadas a offshores que foram aprovadas por esta Assembleia. A primeira, relativa ao Código de Imposto Municipal sobre Imóveis e com 2 objetivos. Por um lado, impedindo que um proprietário residente no offshore beneficiasse indiretamente da suspensão da tributação de IMI através da criação de uma entidade de veículo em território nacional e, por outro lado, alargando a taxa agravada do imposto aplicável aos prédios de uma entidade de veículo criada por entidade com domicílio fiscal num offshore. A segunda proposta, relativa ao Código de Imposto Municipal sobre Transações Onerosas de Imóveis, que alargou a taxa agravada do imposto aplicável aos prédios de uma entidade de veículo que seja criada por entidades com domicílio fiscal em offshore. Estamos a falar de propostas com muita importância, mas que também têm como objetivo procurar moralizar a política fiscal, até porque se o nosso país não serve para essas empresas aqui estabelecerem a sua sede fiscal, também essas empresas não devem servir para receber jeitos fiscais do Estado. De resto, todos estamos fartos de saber que as entidades que recorrem a estes mecanismos fazem-no com o propósito de não pagar impostos ou de esconder a origem desse dinheiro e, em muitos casos, até com esses 2 objetivos. Não é, aliás, por acaso que o recurso a paraísos fiscais representa uma das formas mais comuns de evasão fiscal internacional, estimando-se que haja uma concentração de 26% da riqueza mundial nesses paraísos fiscais. Acresce ainda que a existência de paraísos fiscais é absolutamente inseparável do agravamento das desigualdades sociais, da pobreza e da insustentabilidade do modelo económico que se vai instalando no mundo. Na verdade, os paraísos fiscais fragilizam de forma substancial as bases financeiras do Estado e não criam riqueza para o país, colocando até em causa as suas receitas e recursos que de outro modo poderiam ser canalizados para investimento público em áreas absolutamente prioritárias, como serviços públicos e políticas sociais. E por isso, estas medidas são importantes, mas seria igualmente importante também que o Governo se empenhasse em acabar com esta imoralidade que continua a permitir que uns poucos vivam em paraísos fiscais para a generalidade viver num verdadeiro inferno fiscal. Enquanto isso, Sr. Ministro, nós gostaríamos de saber se já dispõe de dados que nos permitam perceber quanto arrecadou o Estado durante este ano com essas 2 medidas que, por proposta dos Verdes, constam do Orçamento de Estado para 2021. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado Duarte Alves, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sr. Ministro das Finanças. Para haver mais justiça fiscal, o PCP tem defendido medidas de alívio dos impostos sobre o trabalho e sobre os rendimentos mais baixos e intermédios, mas propomos também medidas que permitam aumentar a receita. Medidas como o englobamento obrigatório, o fim dos benefícios fiscais para as grandes empresas, a reversão das parcerias público-privadas ou a tributação em Portugal dos lucros realizados no país. Recusar estas soluções, além de contrariar o discurso das contas certas, mantém situações de injustiça fiscal e de privilégios para o grande capital. Em 2020, foram 1.000 milhões de euros de benefícios fiscais em IRC, sobretudo para grandes empresas. No orçamento suplementar para 2020, o Governo criou mais um crédito fiscal para dar borlas às grandes empresas. Só a EDP recebeu 77 milhões em benefícios fiscais, a Galp 29 milhões. E para 2021, temos de lhe juntar a fuga da EDP ao pagamento de impostos sobre a venda das barragens de Miranda. E agora, a estes 1.000 milhões de euros de benefícios fiscais em IRC, o Governo quer dar mais 150 milhões com o incentivo fiscal à recuperação. Como é que o Governo justifica que venha recuperar o crédito fiscal do suplementar que contou com o voto contra do PCP, ao mesmo tempo que nega as respostas ao país? Claro que é difícil haver contas certas com os reformados, com os trabalhadores, com os jovens, se todos os anos houver 1.400 milhões de euros para as parcerias público-privadas sem que nada se faça para as reverter. O Governo continua a recusar as soluções do PCP que garantam a tributação em Portugal dos lucros realizados no país. Lucros esses que fogem para a Holanda, para os offshores, por falta de vontade de enfrentar os grandes interesses. O Governo continua a recusar o englobamento proposto pelo PCP e apresentando-se uma medida com um alcance tão limitado que é quase inexistente. Senhor Ministro, nós não nos contentamos com a recusa do Governo. Nós queremos mesmo que estas medidas avancem. Queremos mesmo que o Estado tenha mais receita, mas com mais justiça fiscal, para que possa ter os recursos necessários para as respostas que o país precisa, no SNS e nos serviços públicos, no apoio às micro, pequenas e médias empresas e na proteção social. Diga-nos lá quais são os compromissos que o Governo está disposto a assumir.
Obrigado, Sr. Deputado. É a vez do PAN. Tem a palavra o Sr. Deputado Nelson de Silva, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Sr. Ministro das Finanças. Uma das grandes preocupações do PAN é, sem dúvida, o combate à corrupção. E neste orçamento, mais uma vez, os valores aplicados ao TCIAP, os aumentos dos recursos humanos e meios informáticos da Polícia Judiciária, pura e simplesmente, não chegam. Defendemos que para combatermos uma criminalidade que rouba a Portugal milhares de milhões de euros todos os anos, é preciso investir de forma séria neste âmbito. Senhor Ministro, por que não se investe mais neste combate? Será esta uma forma pouco velada de nem sequer querer combater a corrupção? Senhor Ministro, a Alemanha teve de rever o seu crescimento económico e reduziu em 2,1 pontos percentuais face ao inicialmente previsto, devido à inflação que se espera atingir em março 4,2% na zona euro. Senhor Ministro, por que razão não fez o Governo uma previsão mais realista em vez do cenário perfeito? Algo que dificilmente acontecerá. Vai rever esse cenário?
Obrigado, Sr. Deputado. E para terminar este primeiro bloco, tem a palavra o Sr. Deputado João Almeida, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Sras. E Srs. Ministros, Srs. E Srs. Deputados. Sr. Ministro, este debate é um debate sobre o orçamento na generalidade. Não deixa, aliás, de ser extraordinário que os partidos que anunciam que vão votar contra o orçamento na generalidade continuam a ensaiar com o Governo um debate sobre a especialidade do mesmo. Tem sido um exercício, de facto, muito interessante de observar. Mas o Sr. Ministro tentou aqui, sabendo que este é um debate eminentemente político e que a votação do orçamento é política, ensaiar um discurso político, na medida que foi capaz de o fazer. O que está em causa é efetivamente isso. E, portanto, aquilo que há a perguntar ao Governo é se o Governo não é o primeiro interessado em eleições, então está interessado em quê? Porque este Governo só é Governo e só se formou como tal, não na sequência das últimas eleições legislativas, mas das anteriores, porque, como dizia ontem o Sr. Primeiro-Ministro, rompeu com aquilo que era o conceito de formação de Governo em Portugal e conseguiu duas coisas ao mesmo tempo. A primeira é governar sem ganhar eleições, o que era inédito. A segunda é governar com uma coligação de esquerda que vendeu ao país como a grande solução para o futuro do país. E o que é que nós podemos dizer ao fim de 6 anos? Primeiro, os resultados são paupérrimos. Do ponto de vista do crescimento económico, do ponto de vista do salário médio, do ponto de vista da competitividade, do ponto de vista da produtividade. Portanto, ao país, esta suposta solução de futuro não serviu. Portanto, se serviu a alguém, foi a António Costa e ao Partido Socialista. E a pergunta que há a fazer agora é porque é que já não serve? O que é que está, de facto, aqui em causa e não são as medidas deste orçamento? Há uma coisa que eu faço justiça ao Sr. Ministro. Este é o orçamento mais à esquerda que os senhores apresentaram. E, portanto, é caso para perguntar se o ministro, o primeiro-ministro, que conseguiu essa coisa extraordinária, que era pela primeira vez ter um governo de toda a esquerda em Portugal, quando faz o orçamento mais à esquerda, não o consegue aprovar. É a pergunta que tem que se fazer. Se o senhor fez desta vez o orçamento mais à esquerda de sempre, se é tão hábil que conseguiu uma coligação que nunca ninguém tinha conseguido, porquê é que desta vez não consegue? Se calhar porque não quer. Sr. Primeiro-Ministro, se calhar porque não quer. E é a altura de discutir isso. Estamos ou não estamos perante uma encenação de um Partido Socialista que engana desta vez provavelmente os partidos à esquerda, da mesma maneira que enganou nos outros 6 orçamentos. Quer dizer, não é novidade. toda a gente sabe que aquilo que o Partido Socialista punha nos orçamentos para ter os votos do Bloco de Esquerda e do PCP não era para fazer, mas também se sabe que o Bloco de Esquerda e o PCP não se importaram com isso durante os outros 6 anos, até terem eleições autárquicas e terem de se preocupar com o resultado. E o Partido Socialista, a